Tocamos! E aí, seus comédias, sejam bem-vindos a mais um GamePod. Tô aqui de novo com o Bernard e com o César.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bernard aqui. E é um prazer imenso inaugurar a Season 2, baby!
Uhul!
Com certeza, Bernardo. E aí, pessoal? César aqui. E eu estou muito feliz em reportar que sobrevivemos essas duas últimas semanas. Fizemos conta no Twitter, postamos shitpost. A gente chegou para chegar e é isso. E para começar muito bem essa nova temporada, a gente está trazendo dois convidados muito especiais. Um deles vocês já conhecem. É nosso editor de áudio e o homem mais lindo a pisar sobre a terra, grande Bluzinho.
Agradeço, e também, Bruno, César.
Com certeza, cara, sempre. E um querido amigo meu, Vinícius.
Muitíssimo prazer, senhores e ouvintes.
Também é muito lindo. E, Elias, por favor, faça a pergunta que todos estão esperando.
Fazendo as honras para essa nova season, galera, o que vocês têm jogado ao longo dessas férias, ao longo dessa semana?
Ah, coisa mais linda de se ouvir. Bom, estou feliz em reportar que minha jornada homérica através de Demon Souls chegou ao fim.
E como foi a experiência, Bernardinho?
Muito boa. Demon Souls é um jogo que eu acho que envelheceu muito bem, especialmente considerando que os outros jogos da própria From revolucionaram ainda mais a fórmula, refinaram mais ainda, e inaugurou um gênero inteiro, né? Então, é curioso saber que o grande vovô dessa franquia, desse gênero e de tudo, é bem jogável e ainda está ótimo, e o remake vai melhorar a experiência mais ainda. E eu quero ainda terminar de falar esse jogo com a frase: não chore porque acabou, sorria porque você finalmente get good no joguinho.
Mas você, Cezão, o que você tem jogado, cara?
Elias, não me corta.
Ah, foi mal. Porra.
Bom, além disso, terminei de jogar o jogo do episódio de hoje, The Last of Us, mais sobre isso em breve. E continuei jogando Persona 4. Não tô com pressa pra acabar isso daí, porque, bom, eu joguei essa porcaria 10 vezes. Além disso, continuo firme no Yakuza, Death Stranding lançou pra PC. E pra alegria do Elias, eu estou jogando Hatsune Miku Project Diva Arcade no PlayStation 4.
Eu não entendi o pra alegria do Elias, mas tudo bem, cara. E você, Cezão?
Não, sou um Elias, seu fã de Vocaloid.
Ah, meu Deus do céu.
Além disso, eu vi o filme do Fatal Frame. Mais sobre isso um dia. Quem sabe?
A gente faz isso aí no podcast de filme, Bernardinho. Agora deixa o Cezão falar qual jogo ele vai jogar. Qual jogo ele jogou essa semana?
Bom, como todos sabemos, não é mistério pra ninguém que aconteceu a Summer Sale e devo reportar que, como todo ano, minha carteira ficou vazia e eu joguei muita coisa nessas duas últimas semanas. Bom, vamos começar pelo... Vou falar as menções honoráveis. Adquiri um novo jogo da grande produtora New Blood, que fez Dusk. Um jogo chamado Maximum Action, que é basicamente isso, é ação máxima. Você atira, tem câmera lenta, várias armas, tipo, não precisa explicar muito. É isso, joguem, muito bom.
Muito delicioso, comprem os jogos da New Blood, pelo amor
Nossa,
de Deus.
Nossa, por favor, cara, os jogos da New Blood são, tipo, uma delicinha. Comprei também um jogo muito legal, ele tava até famoso no Twitter esses dias e eu tava lendo bastante sobre ele no Reddit, que é o Townscaper, que é basicamente, cara, não sei se eu posso chamar de jogo, porque...
É uma experiência interativa, eu sei.
Eu acho que é uma experiência interativa.
Cara, é muito fantástico.
Sim, porque você não tem um objetivo, né? Você só fica construindo cidade. E aí os prédios, né? Porque você constrói prédios, né? Um bloco de cada vez. E esses prédios vão mudando de acordo com o layout que você coloca dentro deles. Eu achei muito interessante essa funcionalidade. Queria ver se o jogo é open source pra dar uma olhada nos codes. E também comecei a jogar o Doom Eternal, que tava com vontade faz muito tempo, mas pra mim tava muito caro. Eu não tive uma experiência muito legal com o Doom 2016. Queria dar uma esperada no Doom Eternal e tô gostando bastante. Nossa, o fato de você usar diferentes armas, diferentes ferramentas pra fazer o drop de armor ou vida. Acho muito legal essa mecânica, realmente tá me fazendo prestar muito mais atenção, né? Não é só rip and tear.
Com ênfase no cenário e na movimentação vertical, que nem a gente
com
falou
certeza.
No episódio 3.
E finalmente, para não estender muito, queria falar um pouco aqui de... É um jogo muito legal, com uma mecânica muito interessante, que é o Dicey Dungeons, onde basicamente é um roguelike, em que você joga como um dado de 6 lados, E o legal desse jogo é que todos os seus equipamentos, ou spells, ou whatever, são regidos pela rolagem de um dado de 6 lados. Então, sei lá, eu tenho o equipamento, sei lá, Battle Axe. E o Battle Axe, eu preciso colocar um dado lá dentro, eu rolo 2 dados no começo do meu turno, e eu coloco um dado para ativar aquele equipamento, e aí tem um efeito, né? Que é, tipo, sei lá, faça o número de dano que está no dado. E aí você tem várias coisas que você pode fazer só com essa rolagem, é muito legal, é um novo uso para aleatoriedade que eu não tinha visto até agora, e achei muito legal. Bom, mas para eu não ficar falando aqui os 40 minutos... Vinícius, o que, que você tem jogado aí nessas férias?
Bom, por conta do lançamento do The Last of Us 2, eu não tive tanto tempo pra sentar e maratonar alguma coisa, mas essa semana eu comecei a mergulhar um pouco meus pés sobre a franquia Earthbound, então Earthbound e o Mother 3. Pretendo talvez jogar o de Super Nintendo, mas não sei se aquele jogo envelheceu tão bem quanto os outros. Além disso, saiu uma expansão pro Wargroove, que é o joguinho da Chucklefish, é um jogo de... por turno, sim, um jogo de estratégia. Eles soltaram uma DLC grátis agora, né, tem algumas semanas, que expande a história, adiciona alguns clãs novos, e tá muito divertido até agora. E, tirando isso, tenho jogado um pouco de Valorant, LoL, que são os jogos go-to, que geralmente é o que eu faço. Mas é isso, geralmente essa semana eu tirei um pouco pra apreciar a experiência do The Last of Us 2, e foi uma parada meio caótica. É isso aí.
Eita, tá.
Bom, e eu, depois desse time skip aí... resolvi voltar a jogar um pouco de LoL, tava, não vou dizer saudade, mas acho que curioso pra revisitar esse jogo. E também, cara, eu joguei um dos jogos que... eu acho que eu vou considerar o melhor indie que eu já joguei, que é o Hollow Knight. Eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu amei esse jogo.
Conta pra nós aí como é que foi a experiência.
Cara, é incrível, é um misto de melancolia com uma dificuldade de Dark Souls num universo... todo estranho, mas muito bonito ao mesmo tempo, e, nossa, é sensacional. E você, Elias, o que você tem jogado?
Cara, essa semana eu joguei um jogo que eu tava em dívida, e putz, que jogo, chama Binary Domain, é um jogo que, tipo, foi da SEGA, ele só vendeu 20 mil cópias, mas eu juro, o jogo é incrível, a história é muito boa, a mecânica é muito boa, a jogabilidade é incrível, os boss são muito fodas, e ele tem todo aquele esquema que o Mass Effect tem, que os jogos da BioWare tem em geral, de, digamos, o seu relacionamento com seus companheiros determina qual vai ser o final do jogo e como as ações vão se deslanchar. O jogo é incrível, cara, sério. E é uma pena que ele tenha só vendido 20 mil cópias, o que significa que a gente nunca vai ter uma sequência do jogo ou algo do tipo. Mas eu recomendo todo mundo a jogar, de verdade.
Bom, galera, nós temos aproximadamente 178 inscritos no Spotify do GamePod. Então, se cada um comprar uma cópia desse jogo... o jogo vai ter vendido 20.178 cópias.
Nossa,
então,
não, já... Eu acho que aí já consegue fazer a SEGA virar uma empresa bilionária, no mínimo.
Sim, com certeza. Yakuza, Sonic, Persona, porra nenhuma.
Não, Binary Domain.
178, vamos fazer a
conta. É que nem o nosso time de esportes de Resident Evil Tactics. É esse o jogo esportes do Resident Evil, eu esqueci.
Umbrella Corps.
Isso, Umbrella Corps.
E novamente, Resident Evil volta de novo ao podcast nos mínimos detalhes.
Não é? É como se a gente nunca tivesse parado de gravar, não é mesmo?
Com certeza.
Mas bom, antes da gente entrar no assunto próprio, queria fazer alguns comentários rápidos pra mover a season no ritmo certo. Agora nós estamos no Instagram e no Twitter. Siga GamePodOficial, a nossa arroba. E para ficar atento nos conteúdos de qualidade, update de gravação e qualquer coisa aleatória que os responsáveis decidirem tentar.
Com certeza, e não só por saber dos nossos episódios, mas também porque estamos postando notícias no Twitter e no Instagram vai sair alguma coisa. Eu não sei o que ainda, mas o cara que tá administrando é bravo.
Ocasionalmente, somos engraçados.
Isso aí.
Que nem no podcast normal, então nada mudou tanto.
Verdade. Mas bom, a gente falou por 10 minutos, mas até agora eu não entendi sobre o que a gente vai falar hoje. O que é?
Bernardinho, gostaria de fazer as honras, meu caro?
Com certeza. Bom, se você acabou não lendo o título do episódio de tanta ansiedade pra checar, nós vamos falar hoje do título de 2013 que sedimentou a Naughty Dog como uma das empresas mais conceituadas do jogo da cena moderna. E é claro, eu tô falando de The Last of Us. Vocês querem um pouquinho de história de como esse jogo saiu, galera?
Por favor.
Por favor, Bernardinho, vai lá.
Vamos lá. permitam-me. O ano é 2009. Uncharted 2 acabou de ser lançado para aclamação crítica e financeira. Todo mundo gostou, Naughty Dog estava motivada e começaram a fazer a sequência instantaneamente. Mas com um plot twist. Eles dividiram a equipe, metade seguiu para fazer Uncharted e a outra metade seguiu para fazer esse jogo que não seria anunciado por um bom tempo. The Last of Us. Passa um tempo, Uncharted 3 lançou no ano de 2011 e por conta disso, a Naughty Dog já tinha pensado em como divulgar o Last of Us dentro do próprio Uncharted, né? Então, logo no começo, quando você tá naquele bar enfrentando os caras, você tem um pedaço de jornal falando sobre cientistas tentando domesticar um vírus chamado Cordyceps. Pra quem não sabe, esse vírus existe. E também é o vírus central que move a trama de The Last of Us. Pois é, o jogo não chegou a ser anunciado até um bom tempo depois, mas a referência tava lá pra absolutamente ninguém entender.
Bom, e adicionando aí a fala do Bernardo sobre o Cordyceps, é que, na verdade, o Bernardo, ele tá sendo engraçado hoje. E, na verdade, é um fungo e não um vírus.
Em minha defesa, eu joguei tanto Resident Evil que pra mim é tudo a mesma coisa.
É o C-Virus. Mas, basicamente, bom, como o Bernardo também comentou, e que não é mentira, é que esse vírus, ele realmente existe, ele ataca principalmente insetos, né, formigas, e basicamente ele cresce dentro do seu hospedeiro e ele toma controle do seu sistema nervoso central. Então, basicamente, você tem, tipo, você vê, sei lá, uma formiguinha com dois funguinhos saindo da cabeça dela, e ela tá andando por aí suave, mas, na verdade, ela tá sendo controlada pelo fungo. E fiquem tranquilos, esse fungo não pode infectar humanos, mas aí o The Last of Us é uma linha alternativa para ver o que aconteceria se eles pudessem.
Exatamente. E eu também queria aproveitar o adendo para falar que 2013 foi um ano bem peculiar, porque a atriz Ellen Page apareceu de forma não oficial em dois jogos.
Sim.
Isso gerou uma polêmica na época, né? De uso não autorizado da imagem dela.
Exato. Uhum. Teve isso, mas acho que não saiu muita coisa. Mas eu também levei esse fato porque 2013 também lançou o Beyond Two Souls.
Sim. Exato.
Que é aquele jogo da Quantic bem ruim, em que a Ellen Page é a protagonista com Willem Dafoe. Eles não conseguiram salvar, infelizmente.
Putz, cara, pior que eu gosto do roteiro do jogo, não vou mentir, não.
Eu gostaria se ele fosse melhor.
Todos gostaríamos. Mas, bom, só pra dar um panorama geral sobre como a gente vai levar esse episódio, e também falar um pouco sobre algumas correções. No último episódio da última season, no final do episódio, a gente esqueceu de cortar um áudio. E isso acontece, mas tudo bem, isso prova que a gente é humano e não tipo uns robôs da China. E
vocês
segundo...
podem provar isso na verdade, mas verdade. É bom ter essa sensação.
É verdade, a gente tem grana direitinho. E nesse episódio a gente vai falar sobre nossa experiência com The Last of Us 1. E a gente adoraria falar nossa experiência com The Last of Us 2 também, porém o único que jogou aqui é o Bluzinho. Então a gente não acha justo a gente dá uma opinião sobre uma mídia que a gente não experienciou ela da forma como ela foi feita para ser experienciada. Acho que fechando isso, vamos começar.
Antes de você fechar, eu só queria dar mais um adendinho, né?
Fala aí.
The Last of Us, a parte 2 teve um lançamento bem conturbado, né?
Com certeza.
Por conta dos spoilers, dos vazamentos e do apelo emocional que o jogo acabou causando em umas pessoas, né? A pessoa ficou bem esquisito nas redes sociais. É justamente isso que eu queria levar em atenção, né? No final do dia, você não desconte sua raiva em coisas fictícias em pessoas reais, porque muita gente mandou mensagens de morte, ameaças ou qualquer comentários racistas, sexistas ou antissemitas pro diretor do jogo, Neil Druckmann, e pra atriz que fez a personagem Abby, né? A Laura Bailey.
Então, com certeza.
Tomem cuidado com que vocês falam na internet, galera. As pessoas reais leem isso e dói na alma.
Exato, não faz sentido não conseguir dissociar o personagem que alguém está portraying, né? Um personagem que a pessoa está participando
vivendo,
ali,
né?
Exato, da pessoa real. Porque no final do dia ela está ali fazendo aquela história para o jogador e a culpa não é dela se o jogador talvez acabe não gostando do personagem dela ou ele sinta raiva do personagem. Que até no contexto do jogo é pra ele sentir aquilo, mas, cara, não faz sentido algum você não conseguir dissociar esses dois e acabar caindo pra cima de um profissional que tá ali fazendo o trabalho dele.
Com certeza, e com também certeza. Isso, falando em termos bem básicos, o The Last of Us e diversos outros jogos são obras de arte. E a obra é do artista. Se você não está satisfeito com isso, cara, desculpa. Tipo, você tem um espaço para dar a sua crítica, desde que essa crítica não seja simplesmente um discurso de ódio.
Exato.
Discurso de ódio não são críticas, essa é a lição do dia do GamePod.
Exato, com certeza. Muita gente acaba usando o fato de, não, é um produto, estamos pagando por ele, mas, cara, você não tem direito de falar nada pra ninguém dessa forma rude e ofendendo as pessoas só porque você tá pagando pelo produto.
Sim,
com certeza.
E porque, exato, no final, arte é arte, né, cara? Arte é subjetivo. Exato. Cada um vê a arte, sim, de um jeito, e artista, o próprio artista, o modo que a gente vê a arte é diferente do que o artista vê. Então, não cabe a nós falar o que é bom e o que é ruim na maneira subjetiva da arte.
Exato. Bom, sem mais delongas, vamos entrar ao assunto em que todo mundo consegue opinar um pouco. O primeiro jogo em 2013. Se você está vivendo embaixo de uma pedra ou perto de algum fungo, o Last of Us é um jogo que fez um marco cultural enorme nos videogames, na época sendo muito comparado a filmes, sendo esse o ápice da storytelling, a apoteose de tudo que é puro e nobre na arte dos videogames e todas essas coisas mais. Uhum. É um jogo que mistura elementos de stealth, ação e aventura, survival horror e exploração urbana, num pacote bem fechadinho e bem bonitinho. E no maior estilo Resident Evil, é um shooter em terceira pessoa, com a câmera fixa atrás do protagonista Joel, e você tenta não morrer com os zumbis e pessoas que vão atrapalhar a sua jornada.
Com certeza, e... Bom, o jogo foi lançado no final da temporada do PS... temporada não, da geração do PS3, né? E logo depois ganhou um remaster no PS4, que eu acho que na época foi uma notícia muito intrigante na época, né? Como é que um jogo com menos de 5 anos tinha um remaster já? E hoje a gente vê e qualquer jogo tá ganhando um.
Hoje isso não é muita surpresa mais.
Mas vamos falar um pouco. Eu acho que a maior... o maior elogio que eu vejo quando as pessoas falam de The Last of Us é a história. Eu acho que seria legal a gente começar por ela. Alguém aí quer fazer um rundown de como é que é a história do The Last of Us?
Uma pegada geral? Eu posso tentar.
Vamos lá.
Bom, cara, a história começa assim, basicamente, você é introduzido na vida normal do Joel. Então ele tem a filha dele, ele tem o irmão dele, que eles vivem numa sociedade normal. O Joel, ele passa por alguns problemas dentro de casa, mas nada extremamente diferente do que uma pessoa normal viveria. Até que um dia, eles estão assistindo na televisão e eles veem uma notícia de um outbreak. E basicamente aí o mundo vira de cabeça para baixo. Então o país inteiro começa a ser infectado, tá todo mundo saindo de casa. E ele, nesse momento, o vizinho dele, ele acaba entrando na casa do Joel. E a partir daí começa a jornada deles para fugir o mais rápido possível para longe disso. Então, nessa jornada, o Joe, ele pega o irmão dele e a filha, e eles acabam tentando fugir. Nesse caminho, a filha dele acaba, infelizmente, falecendo por conta do exército, que tá tentando conter toda essa confusão do pessoal. E aí, o Joe, o personagem do Joe, depois da morte da filha dele, é aí que começa realmente a jornada do Joe como pessoa. Então, cara, ele perdeu tudo, ele não tem mais a casa dele, a sociedade foi pro lixo, a única motivo de vida dele, que era a filha dele, foi pro saco também, e basicamente ele se vê obrigado a se reestruturar nessa sociedade, não como, sei lá, um trabalhador normal, porque nessa sociedade nova, as pessoas, elas vivem de... são os cupons de rações. Então, as pessoas trabalham, elas traficam coisas às vezes, para conseguir receber esses cupons de rações e não passar fome, basicamente. Então, tá todo mundo vivendo na miséria e a moeda que se usa é comida. Comida não muito boa ainda, por sinal. Nesse meio do caminho, o Joe, durante ele que está desempenhando essa função de vivendo meio que à beira do que é aceitável na sociedade, então ele está meio que fazendo tráfico de armas e esse tipo de coisa para conseguir uma renda extra, e ele acaba conhecendo a Tess, que é outra personagem que acaba indo com ele nessa jornada, e eles se enrolam no meio do caminho, aparecem ser introduzido a um grupo de rebeldes, que até na sequência inicial do jogo eles aparecem. Uma mensagem de rádio deles, são os vagalumes. E basicamente os vagalumes, eles estão brigando, eles são uns rebeldes, como a la Star Wars, assim. Só que, óbvio, por conta de toda a situação do jogo, essas linhas de bem e mal, elas são um pouco mais borradas. e eles se veem jogados no meio de uma trama entre os vagalumes e o governo, e em certo momento, esse envolvimento dele com os vagalumes chega nas mãos dele um trabalho que ele precisa escoltar essa garota, a Ellie, até o acampamento dos vagalumes. Vocês querem que eu entre sobre o motivo da Ellie ser, tá sendo traficada? Ou vocês acham que
fala isso ao longo? O jogo não tem mais de 10 anos, mas como ele é um marco tão grande na cultura pop moderna,
com certeza.
Vamos mandar bala.
E como é um episódio do Last of Us, a galera que entrou aqui já deve estar sabendo que vai ter spoiler.
Exato.
Né?
Então eu vou dar uma acelerada só pra não ficar meio.
Não, tranquilo. Só antes da gente continuar, eu queria. Desculpa, Vinícius, te interromper. Fazendo um adendo sobre aquela primeira fala em relação aos acontecimentos em relação ao The Last of Us 2, eu acho que a gente precisa, só para mostrar o quão marcante foi, o site Metacritic agora não está mais deixando as pessoas postar, os users, né, postarem reviews antes que um tipo, determinado período de tempo seja passado depois que o jogo foi lançado. Se vocês forem na página do Ghost of Tsushima, tá aqui uma mensagem falando: "Please spend some time playing the game.
Exato.
Come back to review it starting at 12 PM PST on July 18th. Então, assim, galera.
Tem um tempo de cooldown com o jogo antes de você poder falar alguma coisa sobre ele, né?
Com certeza.
Exato. Zere o jogo ou tente, pelo menos, antes de você tentar deixar sua resenha.
Mas isso
o
é meio
Super Mario tá assim também, não é restrito aos jogos da Sony, galera.
Exato. Isso é meio que uma marca pra mostrar o quão icônico o primeiro jogo foi, que as pessoas se sentiram tão grudadas e amarradas com os personagens ali dentro, que mesmo o segundo jogo não tendo lançado, após receber os leaks, após a galera ficar sabendo que, tipo, ah, não, uma coisa que a gente não quer que aconteça com os personagens acontece, a galera já foi imediatamente deixar isso bem claro pros desenvolvedores, e não da maneira certa, obviamente, mas, tipo, isso com é certeza. Pra você ver o comprometimento dessas pessoas que eles tinham com os personagens que foram criados dentro dessa narrativa do primeiro jogo, basicamente.
Uhum. Bom, mas vamos continuando
Bom,
aí.
Voltando ao assunto, então, ele, como eu disse, os vagalumes, eles acabam entregando essa menina pro Joe, e eles descobrem, eventualmente, que eles estão levando essa menina e ela tem uma marca de mordida no braço, que é como o fungo é transmitido. Basicamente, o que isso significa é que a marca dela, ela já tem várias semanas, alguns meses, eu acho, na verdade, e ela ainda não mostrou sinal nenhum de ter se transformado, o que significa que ela é a primeira pessoa imune que foi descoberta até agora, e ela pode ser, quem sabe, a chave para desenvolver uma cura para isso. E para isso, o Joe...
Sendo que justamente as pessoas que são mordidas morrem depois de 2 dias, aproximadamente.
Exato, e tem pessoas que começam a se transformar horas depois da mordida, varia de pessoa para pessoa, e ela não mostrou nenhum sinal até agora. Então, basicamente, o que acontece, o Joe e a Tess precisam levar a Ellie até o acampamento dos vagalumes em Salt Lake City, para que eles possam desenvolver uma vacina com base nela. Nesse meio do caminho, a gente é apresentado a milhares de tipo, áreas e subplots muito interessantes por meio de notas do jogo. Então você acha em cadáveres e você tem várias historinhas paralelas ao que está rolando no jogo atual. Você tem muitas áreas de conflito com personagens secundários muito bons. Então tem algumas facções rivais que estão querendo... Não, talvez não mirar no Joe e nos vagalumes, mas eles controlam aquela área, então você não vai passar por aqui tão fácil. E além disso, também é introduzido alguns personagens que são amigos do Joe ou pessoas que eles conhecem ao longo do caminho, que estão tentando simplesmente viver nesse apocalipse. E eu acho que o ponto forte do jogo é justamente esse. É a construção de mundo e são os personagens do jogo, principalmente. Porque até esse momento que eu contei da história, é uma história de viagem. Certo? Você tem dois personagens, um grupo viajando juntos pra chegar em algum ponto. Não é nada. É como qualquer narrativa de zumbi misturada com uma parada de viagem. Então, o ponto principal, eu acho, que tá nessas conversas, os diálogos e esses personagens, a profundidade deles. Então, pra finalizar, basicamente, nesse meio do caminho, a Tess acaba falecendo, ela se transforma e o Joe, ela convence o Joe a deixar ela pra trás. É uma cena extremamente marcante. E. Logo após isso, tem mais algumas cenas do Joe e da Ellie chegando ao acampamento dos vagalumes. Eles não estão mais lá porque o governo foi atrás deles. E depois que eles decidem achar os vagalumes de novo, os vagalumes recapturam eles, porque eles não sabem quem são eles. quem é o Joel e a Ellie, no caso. E quando eles chegam, o Joel acorda no hospital, a Ellie tá basicamente... Ela foi levada pra cirurgia e o Joel não sabe onde ela tá. E a líder dos vagalumes, que era uma amiga pessoal do Joel um tempo atrás, ela diz pra ele que, cara, ela já foi levada pra cirurgia, você não vai poder ver ela e essa cirurgia vai matar ela. Ela achou que o Joel tinha direito de saber porque ele viajou o país inteiro com essa garota e ele meio que se tornou o pai adotivo dela depois da perda da filha dele.
Sim.
E basicamente o Joel decide, eu não tô pronto pra perder outra pessoa na minha vida, então ele decide sacrificar a possibilidade da cura da humanidade inteira pra ficar com essa menina. Ele leva ela embora, ela não sabe que ela teria morrido e nem que a cura funcionaria ou não, e o Joel escolhe mentir pra ela pra manter a nova filha dele, entre aspas. Basicamente essa é a história.
Agora, sabe uma coisa que eu acho genial no jogo, cara? Tipo, você, putz, que tem uma propriedade grande, pode falar bem disso, eu acho. É sobre como o jogo, ele cria vínculo. Como o jogo, ele transforma o vínculo entre ela e o Joel do começo até o fim, sabe? De uma maneira incrível, espetacular, sabe? Porque no começo há uma questão de frieza, há uma certa frieza do Joel com a menina, há um certo distanciamento, até uma certa pegação entre os dois. Eu acho que, tipo, de todos os jogos que eu já vi, todas as mídias que eu já vi que fazem isso, que fazem essa criação de vínculo entre pai e filho adotivo, sabe? Eu acho que The Last of Us foi o melhor, e por isso o grande boom dele, né?
Com certeza, Elias. Eu não podia concordar mais com você, e eu gostaria de notar também os dois atores, o ator e a atriz, né?
Fantástico.
Do The Last of Us, Troy Baker, que interpreta o Joel. Cara, um dos melhores voice actors e atores já presentes no mundo dos jogos. O cara é muito talentoso. E Ashley Johnson também, que pra mim... eu não sei se vocês já assistiram, mas eu sou doido. Teve uma época da minha vida que fui doido por esse jogo. E eu pesquisava bastante sobre a criação e processo de gravação das cenas. E a Ellie, ela é do jeito que ela é. Não muito pelo fato da roteirização do Neil Druckmann, claro que... grande parte é isso, mas também existe muito da própria atriz da Ashley. Então, existe uma cena muito infame do jogo, que é a cena do rancho, que o Joel encontra a Ellie num quarto e ela tá lendo o diário da menina que provavelmente morava naquele quarto, e eles têm toda uma discussão, e tipo, a Ellie confronta pela primeira vez a morte da filha do Joel, e tem, no final dessa cena, a Ellie, ela empurra o Joel. E isso não estava scriptado, isso era, na verdade, um negócio da Ashley que ela fez pela forma como ela se sentiu na hora. Então, eu acho que a emoção que esses atores conseguiram passar para os personagens e você ver o crescimento desse vínculo é algo que eu nunca vi em outro jogo assim com tanto foco narrativo, e nem no Uncharted, que também é da Naughty Dog.
Cara, eu acho que... você quer falar?
Ah, não, eu ia contar um fatinho curioso também. Só.
Falei.
Tipo, só, mandando uma bala nesse negócio que o César falou, que o Troy Baker é um ator sensacional, vocês separarem três jogos que eu citei que eu tava jogando no começo do episódio, aí ele dubla algum personagem em maior ou menor escala, né?
Sim. Easter eggs.
No Persona 4, Death Stranding e o próprio Last of Us, né?
Nossa, cara, ele tá no Death
Stranding. O Troy Baker, ele tá em tudo, cara. Ele tá em muito, muito lugar.
Junto com o Nolan North, que é o cara do Uncharted. Né?
Exato.
Vocês sabem que ele tá no Last of Us também, né?
Sim.
Sério?
Ele faz... Eu não sabia.
Ele faz vários personagens.
Caramba, cara.
Tipo, o mais icônico é aquele pedófilo canibal, né?
Sim. Ele dubla... É Bill o nome dele? Não lembro agora.
Não, Bill é aquele amigo do Joel.
Exato,
Não.
Mano,
não,
o Troy Baker tava no Mr. Meeting.
Mas, sim. E, além disso, ele dubla vários personagens de, tipo, as pessoas que você mata ao longo do jogo. Então, tipo, os goons, tá ligado? Então, você mata... É o carinha 1, o carinha 2, eles misturam a voz da galera ali.
Você tá matando muitos Nolan Norths nesse jogo.
Como o César tava dizendo, da Ashley conseguir botar bastante da personalidade dela, ou o que ela acha que a Ellie estaria se sentindo naquele momento, isso é uma... Em vários pedaços de mídia que os atores estão falando sobre o jogo, eles falam que o estilo de direção do Neil, ele é muito... não aberto, mas, por exemplo, ele dá muita liberdade pros atores, porque... Principalmente o Troy e a Ashley, da forma que eles trabalham, eles entram muito dentro do personagem. Você pode ver qualquer cena deles dois atuando juntos, cara. Eles dizem, eu me sinto como o Troy e ela se sente como a Ellie, e a gente tá ali dentro daqueles personagens 100% ao longo do tempo. Então o Neil, Ele confia muito neles pra dar a versão mais fiel aos personagens, talvez até mais do que ele daria. E eles falam que eles fazem muitas versões de todas as cenas, mas no final das contas ele acha que as características que os atores dão aos personagens que eles estão fazendo são muito importantes pra quem aqueles personagens realmente são. Então eu acho que isso é muito bacana, tem uma emoção genuína ali por trás.
É, porque eu acho que quando você não obriga o ator a entrar num certo padrão e, ok, de qualquer jeito o ator ele vai ter que interpretar alguma pessoa que não é ele, beleza? O Troy Baker não tá fazendo, como é que seria o Troy Baker se ele estivesse ali? Mas eu acho muito legal essa liberdade deles poderem dar essa própria emoção deles, colocar às vezes uma própria experiência dentro do personagem, porque realmente, como o Vinícius falou, deixa as emoções e também a própria performance mais genuína.
E Cezão, isso é uma coisa que acontece muito em Hollywood também, se a gente for ver além do universo dos jogos, Hollywood traz muito isso. A gente pega o próprio filme O Lobo de Wall Street, é um filme que tem roteiro, mas o roteiro é basicamente pra dar uma linha no filme. Quem coloca a emoção, quem coloca a expressão no filme foram os atores. Tipo, muitas cenas foram de Cabo que criou, ou os outros componentes do elenco, todos eles criaram, eles tiveram uma liberdade criativa muito grande. E todo mundo que viu O Lobo de Wall Street achou do caralho, saca? É um filme muito bom.
Sim, e também outro show que é muito importante na questão dos atores estarem inseridos no processo é o próprio The Office, né? Em que três atores dentro do show, né, que é o Ryan Howard, a Mindy Kaling, que é Kelly Kapoor, e o Toby, que é o Paul Liberstein, eles são escritores. Então, é muito legal quando tudo se mescla e as coisas começam a ficar mais genuínas, né? Começam a ficar com essas divisórias mais turvas.
Com certeza. Cara, acho que ainda mais por essa parada de sentimento, autenticidade, eu acho que é muito importante para esse tipo de jogo especificamente. E óbvio, a gente já até mencionamos no começo do podcast o quanto esse jogo meio que setou um patamar que os jogos baseados em histórias, tipo Uncharted, esse tipo de coisa, teriam que ter a partir dali por causa do lançamento de The Last of Us. Então, cara, o ponto é, apesar de ser um jogo sobre zumbis e ser um jogo de ação e aventura, The Last of Us, ele parece que em alguns momentos ele mais é um filme de viagem, daqueles filmes de road trip, do que realmente um pedaço de mídia que você tá jogando pra dar tiro na cabeça do zumbi. Então,
e é muito legal isso.
Falei.
Foi mal.
Não,
pode terminei. Ah, sorry. Bom, eu acho muito legal isso porque é muito diferente um momento em que você vê que você tá criando um vínculo com a Ellie, ou um vínculo com o Joel, você jogador, né? E que, por exemplo, é o momento da girafa, do quarto, no rancho, então... E aí ele quebra isso e tipo te joga de novo no mundo, falando, ó, por exemplo, no rancho, que chega o... Qual que é o irmão do Joe? Eu esqueci o nome dele.
O Tommy.
Que o Tommy chega e fala, ó, tão invadindo aí a casa. Tipo, ele te deixa esse momento pra falar, pô, quem são esses personagens? O que eles estão fazendo aqui? O que eles querem? Por que eu devo me importar com eles? E aí logo depois ele quebra e fala, opa, você tá num mundo pós-apocalíptico, cara. Exato. Volta.
Você não dá aquela abertura suficiente pro cara relaxar pra você saber o contexto em qual ele tá inserido, basicamente.
Uhum. Exato. E eu acho que a gente pode até fazer uma ligação aqui com um conceito que proposto por Mihaly Csikszentmihalyi, que é um... Cara, o nome desse cara é... Assim, eu aprendi depois 5 vezes que eu li. Mas, nossa, o nome dele é idiota, escrita. Mas tudo bem. Ele propõe esse conceito que se chama flow, onde você tem um gráfico, né? E no eixo X você tem a dificuldade de uma... A habilidade do jogador, e no eixo Y você tem o quão difícil é uma tarefa. E partindo do 0-0 e fazendo uma diagonal, existe esse canal de flow, onde você sobe o nível de dificuldade do seu desafio de acordo com a evolução das habilidades do jogador. Ou seja, se você tiver uma habilidade que é muito pequena no jogador e você dá um desafio muito grande, isso vai gerar uma ansiedade dentro do jogador e ele não vai querer mais jogar. Porém, quando você aumenta a habilidade do jogador, mas não aumenta a dificuldade do desafio, você vai deixar ele entediado, e aí que também o jogo morre. Então, é muito importante, eu acho muito legal como o The Last of Us estabelece esse flow, não só em suas mecânicas, mas também na narrativa, porque durante o jogo, você começa, tipo, pô, o Joe é meio, mano, chato pra caralho, tá ligado? Quem é que vai gostar desse cara? Ou seja...
Olha lá o boomer.
Então, a gente... É muito legal como eles aplicam esse flow na nossa relação com o Joe. Porque no final você tá amando o personagem. E você... Parece que ele é seu amigo. E acho que todo esse backlash que aconteceu com o segundo vem muito por causa disso. Porque o primeiro jogo cria muito bem um vínculo entre seus personagens e os jogadores.
Eu posso puxar a discussão pro outro lado? Que eu acho que talvez a gente esteja indo um pouco fundo demais antes da gente realmente setar a baseline pro que todo mundo fala do jogo?
Bora.
Então... Pra todo mundo aqui do podcast, quais foram suas experiências gerais do The Last of Us? Não sei quantas gameplays vocês tiveram, mas tipo, o que vocês acharam da história dos personagens? Vocês conseguiram se ligar com esses personagens e da gameplay principalmente?
Cara, posso começar?
Vai.
Começa aí.
Vou deixar
Elias,
por último que eu tenho muita coisa pra falar disso.
Cara, eu joguei o jogo faz tempo, sabe? Faz muito tempo mesmo, a última vez que eu joguei, mas tipo, foi uma experiência muito boa, sabe, tipo, eu acho que principalmente a força dos personagens foi algo muito legal, sabe, tipo, como a Naughty Dog colocou a interação entre os personagens, né? Até os personagens secundários, eles são personagens que acabam se instigando. Algo que eu acho que foi fundamental para a construção desse universo, sabe, para a construção dessa temática foi a ambientação do jogo também, porque eu acho que de nada valeria ter um enredo perfeito se você não tivesse uma ambientação imersiva, sabe. Eu acho que, tipo, o que a Naughty Dog fez, sabe, na época pra PlayStation 3, puta que pariu, foi uma ambientação, tipo, nível de perfeição, nível de detalhes que eles tiveram em tudo, em toda a composição. Eu lembro até hoje de uma cena que eu acho muito legal do The Last of Us, que são dois prédios, literalmente, um do lado do outro, sabe, iguais, e um prédio tá tombado no prédio do lado. E, cara, é uma ambientação muito linda, é uma ambientação muito rica, e isso te imerge muito no jogo. Então, de verdade, eu acho que desses jogos apocalípticos, The Last of Us consegue, além de ser o mais cativante por causa da história, ele consegue ser o mais imersivo também.
Manda aí, Bluzinho.
Cara, eu tive... a minha primeira experiência com The Last of Us, na verdade, foi zerando o jogo pelo YouTube, cara. Logo quando ele lançou, em 2013, eu acho. E eu lembro que, tipo, por eu estar jogado pelo YouTube, né, eu acabei pulando algumas partes e tudo mais, eu tava mais... pra, tipo, entender a história, sei lá, ver o que era esse jogo, do que pra sentir mesmo. E aí eu voltei a jogar esse jogo em 2016, eu tive a oportunidade de jogar ele no remaster do PS4. E, cara, uma das coisas que mais me cativou, que o Elias mencionou, aliás, é a questão do cenário. Toda vez que eu sempre vi alguma mídia que falava sobre zumbi, essas coisas assim, tipo, pós-apocalipse, era sempre uma coisa caótica de logo quando o mundo acabou, aí tá tudo estranho. E... The Last of Us não, The Last of Us pode-se dizer que é um jogo futurista, né, porque ele se passa em 2040, 2030, se eu não me engano, e ele mostra, tipo, como que a sociedade ficou depois de tanto tempo que começou esse outbreak, assim.
O jogo estabelece, só pra pontuar esse negócio que você falou da atmosfera, o jogo ele estabelece uma relação muito forte com a natureza, né, cara, você vê, tipo, todo lugar tomado por plantas e tal, eu acho que é uma parada que os filmes de zumbi e qualquer mídia, eles não exploram tanto. E,
sim,
tipo, o apocalipse tem
nuclear,
muita,
né,
coisa linda nessa situação toda ridícula que eles conseguem capturar muito bem, né, no jogo.
Eu acho que mostra um pouco daquilo, tipo, na natureza... A natureza é ocupada pelo homem, não que o homem ocupa a natureza, né? E aí a natureza tomando de volta o lugar dela, eu acho isso muito bonito no jogo. Mas de bonito também, eu acho a história desse jogo, cara. Como vocês já disseram antes, que... O crescimento dessa relação da Ellie e do Joel, que no começo o Joel só tava protegendo uma carga, ele tava fazendo um mero transporte, né, como ele era um traficante, né, no caso, e contrabandista, aliás, e logo no final do jogo, não é mais só uma carga, é praticamente a filha dele. E acho que essa carga emocional que o jogo traz é muito forte.
Com certeza, nossa, eu joguei o jogo... Eu joguei o título em 2013, né? Quando saiu o PS3 e comprei o PS4, zerei o Left Behind também, que é a DLC. E essa questão da ambientação, eu concordo totalmente. Eu acho que me lembra muito Chernobyl, onde já está abandonada há 30 anos, né? Então, é o mesmo período do jogo e você consegue ver todas aquelas plantas crescendo. pelo cenário. E eu gosto muito que isso vem com uma paleta de cores um pouco mais quente. É, são cores mais vivas. Então, cara, o ser humano fez tudo o que ele fez, mas mesmo depois de tudo isso, a natureza sempre vai prevalecer, a natureza vai achar um jeito de contornar e voltar ao seu estado inicial, né? Eu acho muito legal ver esse processo. E a conexão com os personagens definitivamente é algo que ficou marcado pra mim até hoje. Eu ainda de vez em quando assisto algumas cenas do The Last of Us, porque, assim, além da atuação ser muito bonita, eu acho que a história é extremamente tocante. Tanto como ela termina, quanto ela se desenrola. E uma coisa que eu gosto muito no The Last of Us, e eu adoraria ver em outros jogos, é um cuidado na sua UX. Cara, o The Last of Us, pra mim, tem uma das interfaces mais cuidadosas que eu já vi na minha vida e realmente merece muito mais elogios do que ela recebe. Mas... Nossa,
eu quero concordar muito com você nesse ponto, César. Puta merda, a UX é muito boa. Ela não é nem um pouco intrusiva. Ela consegue te indicar exatamente o que você precisa fazer, os contextos de botão pra fazer as ações. O próprio roda da arma do Joel, na verdade, que é a mochila dele. O tipo, e a barra de vida, que ela não fica aparecendo o tempo todo, né? Às vezes ela some pra você poder apreciar o cenário. Tipo, cara, sensacional, puta merda. É uma UX muito, muito, muito gostosa, sim. Bom, deixa eu ir lá contando então a minha história com o jogo. Em 2013 eu lembro quando ele tinha acabado de sair, meu PS3 estava muito bem na época. Eu não tava acompanhando o lançamento, né? Então eu fiquei até pego de surpresa. Aí eu lembro todo mundo falando, nossa, é o jogo do século, é a apoteose da storytelling nos videogames, é a coisa mais linda que vocês vão ver na vida. Ah, aí eu peguei pra jogar, o que aconteceu? É isso? É que eu tenho esse problema mesmo, acho que é uma coisa pessoal já, porque não é a primeira vez que acontece. Quando eu escuto gente endeusando demais um negócio, tipo, não, é a melhor coisa de não sei o quê, não é, é papapá, não, é o clássico dos clássicos, papapá, eu sempre acabo quebrando a cara porque eu espero uma coisa que o jogo não entrega.
Você com Life is Strange, né, Bernardinho?
Mas eu gosto de Life is Strange, do que você está falando. Não, mas aí eu lembro que eu joguei o jogo até o final, terminei, mas eu fiquei tipo, caceta, é isso? Tipo, cadê o negócio que o pessoal tava falando? Tipo, pô, pra mim parece mais uma história de zumbi com os personagens mais da hora. Que aconteceu aí? Eu passei vários anos com essa mentalidade, tipo, ah, Last of Us é um jogo que cumpre tudo que promete, mas não é espetacular a ponto de me marcar tanto, saca? Eu pensei isso, expus minha opinião no Game Lab um dia e quase apanhei. E a gente postergou bastante esse episódio por isso, na verdade, né, que esse possivelmente seria meu linchamento na internet se eu tratasse essa opinião. Mas aí, parando pra rejogar o jogo, eu acho que ele finalmente clicou comigo. É pelo simples fato de que, caceta, quando você... Eu peguei pra jogar um negócio sem expectativa, com o hype todo morto e ainda com o negócio da sequência deixando todo mundo pistola com a franquia no geral. Sei lá, pegar esse negócio do zero, 7 anos depois que ele lançou, e ter essa experiência meio, vamos ver o que acontece agora, me ajudou muito a abrir os olhos pro que esse jogo tinha em força. Tipo, lógico, eu ainda tenho umas críticas pra fazer, vamos falar disso daqui a pouco. Mas, cara... Eu acho que, pra mim, o ponto mais forte do Last of Us, que não é a história, não tem a ver com isso, é a exploração. Porque, puta que pariu, um factoide sobre mim, né, eu adoro exploração urbana, eu acho que é um conceito interessante pra caralho. Esse negócio de ver prédios decrépitos, lugares abandonados, essas coisas, faria na vida real? Não. É consideravelmente perigoso, mas...
Hotel Mont Blanc, meu amigo.
Olha, ele é conhecido como sempre. Mas não faria na vida real. E Last of Us é um jogo que supriu bastante essa minha demanda por uma mecânica assim em jogo, né? E só um comentário muito nada a ver. O outro jogo que eu quero citar que tem bastante desse aspecto é o Silent Hill Downpour. Elias, vamos brigar. Silent Hill Downpour é bom sim.
Eu não acho, mas respeito sua opinião, cara.
Cara,
fica pra próxima um debate sobre esse jogo.
Nesse aspecto da exploração urbana, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que o Neil Druckmann, ele toca nisso em algumas entrevistas dele, de que, tipo, o jogo ele não só te recompensa mecanicamente com a exploração, então ele te dá recursos a mais, esse tipo de coisa, por explorar áreas que talvez você não precisava ter ido, como ele te recompensa com aquelas histórias secundárias que eu tinha mencionado no começo, de você tem algumas notas sobre personagens que talvez já estejam mortos, esse tipo de coisa. Além disso, no 1, tanto no 1 quanto no 2, eles adicionam algumas coisas, algumas cutscenes que você perderia, talvez, em um playthrough se você estivesse fazendo indo direto ao ponto. E isso é uma coisa que eles falam que, tipo, muita gente não entende essa decisão de, por exemplo, cara, você tá deixando conteúdo de fora que faz as pessoas se amarrarem mais aos personagens. Você tá deixando esse conteúdo de fora, certo? Então as pessoas não estão tendo todo os contextos desses personagens, toda a história deles. E uma coisa que ele diz é que, cara, se você realmente tá comprometido com esses personagens, você vai querer passar com eles o maior tempo possível. Isso significa que você não tá indo direto ao ponto. Você tá levando esses personagens, você tá explorando eles conforme eles exploram o jogo. E eu acho que isso é uma temática que o The Last of Us, ele faz muito bem. Essa parada de, tipo, atrelar. Você tá interessado no jogo e nos personagens? Sim. Então, toma isso aqui por explorar o jogo. Eu acho que isso é uma coisa que eles fazem muito bem, de recompensar o jogador por estar entretido com a história que eles estão tentando contar.
Nossa, demais, demais mesmo. Quero aproveitar seu gancho para dar acho que o maior elogio que eu vou dar para esse jogo, que é uma coisa que eu nunca vi nenhum outro jogo fazendo. Quando você pega essas ditas notas, áudios ou objetos, tipo, interessantes, que tem alguma história paralela pro Joel ler, ele sempre faz um comentário, nem que seja uma fala, uma Sim. palavra, tipo, nossa, será que esses caras saíram? Qualquer coisa do tipo. Cara, isso adiciona tanto pra imersão, porque puta merda. Nome Ninja, Resident Evil, você pega um documento, você lê, e o jogo segue como se não tivesse acontecido. Parece que é mais uma coisa pra você, jogador, do que pro personagem que você tá controlando. Mas quando o Joel olha pro que você tá lendo e reage, isso te traz muito mais perto do personagem.
Eu acho que por justamente ser uma história... Porque o que eu tento falar do The Last of Us é que, assim, é uma história simples com muitas nuances. Então, por exemplo, por mais que a história ela seja... Você viaja daqui até aqui, basicamente o que leva esse jogo ao patamar que ele atingiu é a atenção a detalhe da Naughty Dog e dos desenvolvedores no geral da equipe. Cara, isso que você falou, esses comentários do Joel e toda... Cara, cada partezinha do cenário tá colocada ali, ela tem um propósito, ela quer evocar alguma coisa de, tipo, o que era esse prédio antes e esse tipo de coisa, antes do apocalipse. E todos esses pequenos fatores, então um comentáriozinho ali, ou uma escolha estética de botar um panfleto aqui, tem muitos easter eggs que eles usam, de, por exemplo, capas de jogos ou de filmes que saíram na época que era pro jogo ter acontecido. Então, por exemplo, tem um exemplo muito famoso, que é o Joe, ele tem um CD, que é de uma música que foi lançada algumas semanas antes do Outbreak começar na vida real, se você for pegar as datas certinhas, de um álbum, que o álbum saiu depois do Outbreak começar. Então, existe a música, mas o álbum nunca saiu. E o Joel, ele menciona isso em algum momento. E, tipo, cara, você fica, tipo, nem ferrando que eles fizeram toda essa pesquisa só pra botar um easter egg de um negócio, de um CD na casa dele. Tipo, eles fizeram. Mano, fantástico.
E essa questão do Bernardo falar que isso te aproxima do personagem é muito real, porque, assim, o game, como nenhuma outra mídia, quando você olha pra tela e você olha o Joe, você fala, eu sou o Joe. Então, quando você vê a opinião dele, você consegue comparar qual é a sua opinião em relação à opinião dele, e você consegue se aproximar melhor, assim, sabe, do personagem, porque você sabe como ele se parece, né? Ao invés dele ser um canvas branco, onde o jogador tem que preencher os gaps com a sua própria personalidade. Pô, eu não tô jogando um jogo, alguma coisa, pra saber qual é a versão do César em diversos universos. Seria muito legal. Mas eu quero saber quem eu também posso ser. Quem o César pode se transformar, né?
Uhum.
Pô, eu acho por que esse
realismo ele adiciona essa camada de você consegue se identificar com os motivos dele, né?
Uhum, eu acho que sim. E o Joel não é uma pessoa fácil de você se identificar com os motivos dele, porque pô, o cara perdeu a filha, e a cena dele perdendo a filha não é um negócio fácil de engolir, assim.
Ele tem rancor com o mundo, né, cara? Ele tem, tipo, sim, o mundo inteiro tá contra ele e ele tá contra o mundo. Essa é a posição que eles te colocam assim que você assume o controle dele depois do Outbreak. Então, tipo, não é fácil você entrar na cabeça de um cara que, tipo, tudo dele, ele tá em modo defensivo, ele tá, tipo, arisco quanto ao mundo, tudo e todos contra ele. E, tipo, e o fato de você conseguir se identificar com isso é meio que um indicador de quão bem esse personagem é.
E aí que eu penso que... Tá aí que tá a genialidade do The Last of Us, que, assim, a gente só consegue entrar na cabeça do Joel e realmente entender ele quando a gente começa a ter a Ellie dentro do jogo, porque é ela que consegue fazer isso.
Exato.
E então eu acho isso muito legal, porque a gente se conecta com a Ellie se conecta com o Joel, e aí a gente se conecta com o Joel.
E voltando no negócio que o Vinícius disse, do Joel ser um cara arisco ao mundo, um cara que, tipo, ele tá virado contra o mundo, e o mundo mesmo, ele tá, tipo, detonado, ele é um mundo, digamos, fodido, onde, não vou dizer o mal prevaleceu, mas, digamos, é um mundo sem esperança. A Ellie, ela pode indicar justamente na vida do Joel, justamente uma coisa que a gente tem no nosso mundo hoje, que é justamente essa noção de esperança, de felicidade, de compartilhamento. Então, sei lá, eu acho que a Ellie, ela pode servir no jogo muito, ela serve muito no roteiro do jogo como alguém que traz o Joel pra vida como era anteriormente.
Justamente, eu acho que depois de tudo que aconteceu na vida dele com a filha dele, basicamente a fé na humanidade do Joel, ela foi embora e ele simplesmente aceitou. É assim que é daqui pra frente e acabou. Ele não tinha plano nenhum de tentar recuperar essa humanidade dele. Mas a Ellie, ela consegue desenterrar o coração do Joel. É um negócio que tava... Tinha muita coisa por cima, tinha o medo de perder outras pessoas. Eu acho que até... É uma das coisas que ele tenta fazer com a Tess no começo do jogo. Então, tipo, eu sinto que a Tess é a única pessoa que o Joel consegue mais se abrir. E nem ali eles conseguem falar sobre um relacionamento. Se vocês forem perceber as interações entre os dois, é óbvio que tá na cara que eles têm algum tipo de relação romântica. Só que em nenhum momento, nenhum dos dois tem coragem de falar aquilo. E isso é uma coisa muito interessante que eu li também o Troy Baker falando. Que, tipo, por mais que o Joel goste da Tess, ela seja uma pessoa muito importante na vida dele, ele simplesmente não tá... Ele não tem estrutura emocional pra conseguir receber outra pessoa naquele momento, simplesmente por medo de perder de novo, porque ele não confia mais que o mundo pode ser um lugar onde o Joel pode ser uma pessoa feliz. E a Ellie, por conta da inocência dela, por conta de, tipo... A luz que ela traz para a escuridão do Joel, a gente consegue ter esse outro lado do Joel.
E outra coisa que eu acho muito interessante, que é um trunfo muito da hora da Naughty Dog, é que, cara, em qualquer outra história que você encaixasse o Joel, que ele não fosse o protagonista, ele provavelmente ia ser o vilão nos seus
exato,
olhos.
Exato.
E pensando nisso, Last of Us 2 faz bastante sentido até, sem entrar em spoilers, claro.
Exato.
Mas, tipo, puta merda, como os caras conseguem fazer um personagem que, além de ser fechado, rude, desconexo de muita coisa ao redor dele.
Egoísta.
E além de tudo, egoísta. Tipo, cara, no final do jogo ele troca a esperança da humanidade por ele mesmo.
Exato, ele tá fazendo aquilo pra se reconfortar. Ele tem um sentimento pela Ellie, mas aquilo ali é pra ele não desabar, basicamente.
Exato, é a segunda chance que ele recebeu da vida. E ele, em vez de querer ceder ela pro bem maior, tá pouco se fudendo pro bem maior e quer a chance dele. Até onde isso pode levar ele até as últimas consequências.
E o mais interessante é o quão a bordo a gente tá como jogador, né?
Exato, tipo, é isso que eu ia falar. Você compactua com as ações dele. Você exato. Não para, tipo, não, agora eu vou parar de jogar e esse é meu final. Não, você quer salvar ele.
Sim, porque é essa que é a questão. Porque a gente criou uma conexão com a Ellie no momento que a Ellie ajudou a gente a criar uma conexão com o Joel. Então, assim, o mundo já tá destruído. O mundo já foi embora. Já foram 25 anos, cara. Eu não vou estar vivo pra ver o mundo do jeito que eu achava que ele era. Por que eu vou, então, salvar o mundo? Sabe?
É engraçado você absorver um pouco desse egocentrismo do Joel, de tipo, eu não estou disposto a ceder isso. Porque, cara, é um sentimento muito humano, né? De tipo, você, é uma coisa que vem da nossa teoria evolucional, né? Então, tipo, a gente foi feito pra permear a espécie aqui e não ir pra extinção. E, tipo, pensando em você mesmo, não pensando no coletivo. Então, sim. Cara, eu acho que é muito interessante como eles fazem você pegar esse contexto de, por exemplo, eu tô sacrificando todo mundo pra me ajudar e fazer a gente não achar isso um negócio ridículo. Simplesmente pelo fato de que esses personagens são tão carismáticos.
Com certeza. Mas, infelizmente, eu acho que todo... Por mais elogios, a gente pode ficar aqui elogiando esse jogo, acho que a noite inteira. Mas eu acho que agora chegou a hora do Bernardo brilhar.
Bom, vamos lá. Tudo que eu senti jogando da primeira vez, eu acho que inclusive intensificou, né? Eu acho que eu vou começar pelo ponto que acho que mais me fudeu no jogo, porque eu acho que todos os encontros com os infectados são uma bela de uma bosta. Não, vai, exagerei, muito. Tipo, eles não são ruins, não são... Não deixa de te investir nem nada. Mas, cara, eu acho que, apesar de genéricos, os humanos são muito mais interessantes. Sim. Porque que nem o Bill fala quando você encontra ele lá na cidade, na cidadezinha, pica. É, os infectados agem exatamente como você espera. Eles te veem e cagam na sua cara instantaneamente. Os humanos, se eles te veem, eles tentam te flanquear. Tentam chegar pra você e te descer o porrada, jogam um molotov e tudo. Então você tem que mudar a estratégia se a stealth falha com você.
Aham. Uhum.
Olha o Segway, porque eu acho que a stealth nesse jogo também não é tão perfeita assim, não.
Eu tenho alguns problemas com o jogo também nesse sentido dos infectados, de, por exemplo, das temáticas principais do jogo é a falta de suprimento, certo? Então você não tem tanta bala, você não tem tanto medkit e tal, se você estiver jogando na dificuldade mais difícil, por exemplo, principalmente. Então, os infectados, eles não são um desafio, tanto quanto eles são simplesmente um empecilho, certo? Ele tá lá te travando, fazendo você gastar recurso pra matar eles. Mas eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que isso realmente é só um empecilho e que ele abaixa um pouco o grau de diversão que você tem no jogo, ao mesmo tempo ele... Não sei até quanto isso pode ser atribuído, mas talvez ele favoreça um pouco no sentido de, por exemplo, você tá se sentindo apertado naquela situação sufocante, como é que eles deveriam se sentir realmente na vida real, saca? Mas... Realmente, eu acho que os infectados, eles não fazem um bom trabalho como inimigos principais.
Eu penso que eles gostariam, eu lembro muito de perceber isso nos trailers, que eles, acho que eles queriam criar um momento tenso, um momento, acho que quase até de um survival horror, principalmente com os clickers. Uhum. Eu acho que o som dos clickers já segmenta isso. Mas o problema, e aí eu vejo, identifico um problema mecânico, vejo se vocês concordam, o problema é que você mata os clickers com um chive e você só pode matar eles assim. Tipo, você não tem como matar outra forma. Então, tipo, a partir do momento que eu tenho um chive, foda-se o clicker.
Você diz no
tá
melee?
Ligado?
No modo melee?
Isso, no modo melee lá.
Até no stealth mesmo, né? Os clickers, os caras que estão realmente com a cara fodida e não conseguem enxergar, você só consegue matar eles com o chive. Você não pode bater. Ou socando, né?
Uhum.
Mas então,
no stealth,
tipo,
você quer matar
momento...
com o chive, porque você não quer perder.
Exato. A partir do momento que ele me dá essas duas opções, tipo, virou um... Aí eu me desconecto do Joe e viro jogador. E falo, isso é só mais um desafio mecânico. Outra coisa que eu acho que eles aproveitaram muito mal na história, e eu acho que poderia ter até ajudado nessa questão dos infectados, são essas áreas, tipo, inundadas por fungos, tá ligado? Sim. Que eles têm que colocar as máscaras.
Uhum.
Tipo, por que não joga umas mecânicas de metrô aí? E, tipo, tempo de oxigênio, sua máscara quebra, como é que faz? Tipo, eu entendo que beleza, tem time constraint, não tô... Não, a gente não tá aqui pra te chamar o jogo também. Mas eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado essas áreas onde o cenário tá tomado pelos fungos.
Eu acho que esse é um problema dos jogos desse tipo, especificamente de, tipo, Uncharted e tal. Cara, eu acho que principalmente depois de tantas horas de campanha, o mesmo encounter com os mesmos inimigos, com os mesmos desafios de sempre, começa a ficar repetitivo. Eu acho que pro final da campanha isso vai ficando tipo já, tá bom, beleza, quero ver a história, saca? Então eu acho que eles poderiam ter otimizado um pouco mais essa situação de, por exemplo, talvez refletir isso no map design, fazer os levels serem um pouco mais compactos ou simplesmente deixando as áreas... Fazer mais áreas opcionais dos infectados e focar mais nos humanos, talvez seria uma opção, não tenho certeza.
Eu penso que isso também é um pouco de uma herança da série Uncharted, né? Onde você só tem encontro com um humano e às vezes com um bicho. Mas eu acho muito estranho, porque no Uncharted 1 você tem uma área em que você tá navegando num navio abandonado. E, cara, tem umas criaturas amaldiçoadas lá que, mano, eu pelo menos quando
eu
tinha, sei lá,
meus
12,
hoje,
13 anos. Eu também nunca entendi, mas, mano, eu me cagava toda vez, cara. Eu ficava, tipo, eu ficava esperando essa galera, tipo, colar e aí eu ficava, putz, mano, e aí quando é que eles vão colar? Eu me cagava todo, velho.
Cara,
mas, cara,
Falei.
Mas sabe uma brisa que eu acho, tipo, muito semelhante a essa questão, sabe, dos infectados e das pessoas da guerra com civis? Ou com pessoas de exércitos inimigos, Eu vejo muito isso na série The Walking Dead, cara, que, tipo, eu não falo só na série de TV, ou nos jogos, ou nas HQs, mas a gente vê fortes elementos disso, cara, onde, um momento, os infectados da série, eles param de ter relevância de serem os antagonistas,
sim,
pra serem nada mais do que armas utilizadas pelos antagonistas, sabe? Sim. E, cara, eu vejo que The Last of Us acaba passando pela mesma coisa. E uma série, cara, querendo ou não, uma série que, tipo, trata sobre ruptura de contrato social, porque, querendo ou não, essas questões de apocalipse zumbi, essas coisas são nada mais do que ruptura de contrato social, não existe mais sociedade. Eu acho que, tipo, o foco, ele nunca deve ser no monstro, no indivíduo, na monstruosidade, sabe? Na aberração que se formou com esse mundo. Mas sim nas pessoas e como é a reação delas com o contrato social, com a queda do contrato social. Eu acho que The Last of Us, mesmo tendo essa queda, mesmo tendo esse embaraço, essa fraqueza na questão dos mortos, dos infectados, ainda assim traz isso brilhantemente, porque os infectados, eles não são os principais problemas, e sim a queda do contrato social se torna o principal problema.
Sim.
Que os infectados são previsíveis, mas você não sabe o que os humanos vão fazer, se eles querem se tentar restabelecer a ordem, ou se virou um cada um por si, bora fazer o que der pra sobreviver. Porque, tipo, porra, tem uma seita de canibal no final do jogo, tá ligado? Sim.
Cara, eu acho que ao longo do jogo inteiro, eu acho que é o que fica mais claro, né, de que não existe bem e mal nisso. Mesmo os vagalumes, que são a galera que você tende a querer confiar mais, porque são contra o governo tá sendo autoritário nesse caso, você não consegue, através do Joel principalmente, você não consegue enxergar eles como simplesmente, tá, esses caras são do bem, porque não existe isso. Então, eu acho que esse negócio da quebra do contrato social, ele é muito bem explorado no jogo. E só dando um backtrackzinho rápido, eu só queria falar um pouco de uma das coisas, outro probleminha que eu vejo bem pequena no jogo, que me tira um pouco da imersão algumas horas, é a inteligência artificial dos aliados. O fato de que os zumbis não conseguem ver a Ellie ou a Tess. Então, por exemplo, você tá em stealth e ela tá em stealth atrás de você, mas ela não tá atrás do cover. O zumbi consegue ver claramente ela, mas o jogo ignora isso. Por um lado, não teria como você fazer o zumbi ver ela, porque, cara, assim a inteligência artificial ia te ferrar toda hora. Porque ela não sabe que tem que se esconder, porque se o zumbi virar a parede, ele consegue ver ela. Mas, ao mesmo tempo, tem uma hora que a Tess tá simplesmente agachada do lado do zumbi, o zumbi, tipo, passa por ela e vem atrás de você, se você tá em cover. Pra mim não faz sentido nenhum, e às vezes ele fala, ah, sério isso? Tipo, tá ligado? Às vezes me fica um pouco. Mas é limitações técnicas, eu acho, mais da época.
Eu acho que aí é um produto do tempo, né? 2013, cara, PS3...
Sete anos. Parece mais uma escolha, na verdade, né? Porque se você tiver que se preocupar com ele também nos momentos de stealth, aí o jogo não vai ser injogável mesmo. Mas, enfim. No maior estilo David Lynch, pra não estourar o tempo, eu vou tecer minha última crítica, mas não vou elaborar bosta nenhuma. Vamos lá. O level design é muito óbvio. Você sabe exatamente o que vai acontecer olhando pro cenário. Não, eu não vou elaborar. Não, mentira, vai. Só uma. Tipo, sempre que você entra numa área que tem um monte de coisa convenientemente colocada pra você abaixar, vai ter tiroteio. Sempre que tem coisas convenientemente colocadas pra você ficar escondidinho, vai ser a seção stealth, que você pode transformar em tiroteio. E quando tá escuro, tem zumbi.
Eu acho que isso é mais um staple da Naughty Dog mesmo, assim. Os Uncharted são cheios disso, cara. Tipo, voltando ao Uncharted 1, acho que no capítulo 7, a Alfândega, que foi um capítulo que eu demorei muito pra passar, não sei porquê, você chega nessa área, que é a Alfândega, da Sociedade Perdida, e, cara, tipo, é meio que uma catedral abandonada. E aí tem umas caixas dos bad guys espalhadas, tipo, num espaço aberto. Aí você chega lá, tá tudo quieto, e aí você fala, interessante.
O que será que vai acontecer, né?
Será que vai acontecer alguma coisa aí?
Cara, mas eu acho que isso também é meio que um legado, porque, querendo ou não, eu acho que talvez vocês discordem de mim, mas eu acho que The Last of Us, por mais que o map design seja fantástico e ele tenta te tirar um pouco do sentido de que o jogo é um jogo linear, mesmo assim ele é um jogo linear. Então, depois de um tempo explorando e falando com a Ellie, você sabe que vai acontecer uma cena de ação, de tiroteio, porque não pode ser de outro jeito. E daí entra nesse ponto que tinham mencionado, de que se você entra numa sala, você vê o cover, você sabe o que vai acontecer, porque o jogo é linear. Aquela parte é uma parte de diálogos e histórias, e uma parte bonitinha, ela é seguida por uma parte de violência, senão o jogo não funciona como um jogo de ação.
É, sim. No caso do Uncharted, eu só acho que é um caso mais deliberado porque eles querem fazer mais uma homenagem a jogos de ação.
Sim, com certeza. Sim, sim, sim.
E Last of Us, porque eles têm essa pegada mais séria, em vez de ser uma galhofada, tipo, cara, pesa mais, eu acho.
Sim.
Não, sim, só que eu falo que é meio que uma herança aí do estúdio mesmo, não...
Cara,
não
honestamente, realmente... eu acho que o map design mais do que compensa, talvez, por essa situação, e independentemente de qualquer crítica que eu tenha que fazer pra mim, The Last of Us ainda continua sendo um jogo fantástico.
Sim.
Com certeza tá no meu top 10.
Eu não digo exatamente o mesmo, mas The Last of Us, depois que eu rejoguei, subiu muito no meu conceito.
Sim, e bom galera, acho que a gente já bateu 1h10 aqui, eu só queria falar, só queria falar uma última coisa, que a gente vai fazer aí um episódio de The Last of Us 2, acho que não precisa de nenhuma introdução, eu quero jogar e eu quero ver como é que vai ser essa história da Ellie, mas ao mesmo tempo eu gostaria de notar aqui que ao mesmo tempo que a gente não pode fazer essa crítica pelo fato de a gente não ter jogado The Last of Us 2, não se deve descartar toda a crítica feita ao jogo.
Exato.
Por mais que seja muito bem construído, por mais que seja muito bem feito, toda obra tem seus defeitos.
Aclamado por todos não significa que o jogo é perfeito, basicamente.
Com certeza. E acho que esse espaço para discussão no mundo dos jogos é o que a gente precisa, né? Tanto de um lado da galera que realmente... Não tem a cabeça no lugar, os incel que, cara, fica reclamando de coisa muito idiota dentro do jogo. Como também da galera que, infelizmente, por defesa, tem que descartar a maioria das reviews porque eles acham que é outro ataque, né?
É sem
porque
base, né?
A partir do momento que você ataca a posição política do jogo, você ataca as outras pessoas também que têm essa mesma posição, né?
Bom.
Deixar isso aí pra aquele episódio.
Que eu queria dar a maior máxima que a gente consegue dar sobre ser pessoas e não analisar jogos. Critica o que você quiser, não seja um cuzão por isso, principalmente na internet. Não fala merda na internet, cara.
Não poderia ter colocado de maneira melhor.
Falou e é nessa nota de ensinamento que nós terminamos o primeiro episódio da segunda temporada do Game Pod. Bom,
obrigado,
boa noite.
Então, até a próxima.
Boa noite, galera. Muito obrigado. Até mais.
Falou.